Está no ar, o Jornal do Senado.
Senado altera MP que trata de isenção para companhias de petróleo e matéria volta para análise da Câmara.
Senadores aprovam em segundo turno PEC que cria Fundo Nacional de Segurança Pública.
PEC com novo prazo para quitação de precatórios vai à promulgação.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Os senadores aprovaram hoje com alterações a medida provisória que libera impostos de petroleiras.
A previsão de benefícios fiscais até 2040 foi retirada do texto, após a oposição alertar que o dispositivo fere lei de diretrizes orçamentárias.
Por causa da mudança, os deputados federais têm até sexta-feira para aprovar a MP, data em que acaba a vigência da medida. Repórter Paula Groba.
A MP cria um regime especial de importação de bens a serem usados na exploração, no desenvolvimento e na produção de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos, já a partir de janeiro de 2018, sempre que voltados às atividades do setor e com permanência definitiva no país, será garantida a suspensão dos impostos de importação e sobre produtos industrializados, além do PIS/PASEP importação e da COFINS importação se destinados. Na Câmara, a medida provisória foi modificada e o prazo de vigência dos benefícios fiscais ampliado de 2022 para 2040. Este e outros pontos da proposta foram alvos de críticas de alguns parlamentares. Para o senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, a proposta descumpre a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que prevê renúncia fiscal por no máximo 5 anos. Lindbergh Farias ainda protestou contra os benefícios que, segundo ele, visam atender multinacionais.
Elas agora podem deduzir tudo que vão gastar na produção e exploração para não pagar imposto de renda da pessoa jurídica e contribuição social de lucro líquido. É sim um prejuízo, até 2040, de R$1 trilhão.
Relator da MP no plenário, o senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, apresentou de imediato a emenda retirando o prazo de vigência da MP conforme o texto original, mas rebateu a afirmação de que a MP trará isenção de R$1 trilhão.
A perda de receita de R$1 trilhão não é verdade. Eu quero registrar que a medida provisória, no seu contexto, no seu conteúdo geral, ela amplia receitas. Então eu refuto essa informação de que há um prejuízo de R$1 trilhão para os cofres públicos. Não é verdade, o governo não seria irresponsável.
E vai à promulgação a proposta de emenda constitucional aprovada hoje, que muda de 2020 para 2024 o prazo final para que os estados, o Distrito Federal e os municípios quitem os precatórios que deveriam ter sido pagos até 25 de março de 2015.
De acordo com o texto, esses precatórios passarão a ser atualizados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial, seguindo recente decisão do Supremo Tribunal Federal.
Os precatórios são dívidas que os governos têm de pagar às pessoas e empresas por determinação da Justiça.
O senador João Alberto Souza, do PMDB do Maranhão, garantiu que a mudança na Constituição vai ajudar a solucionar o problema de pagamento de precatórios. Afirmou ainda que vai facilitar a quitação dessas dívidas, especialmente para estados e municípios com dificuldades financeiras.
É possível citar o caso dos estados do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul, que representaram dívidas com precatório de 3 bilhões ao final de 2016 e de 11 bilhões no início de dezembro de 2017, respectivamente. É praticamente impossível que estes entes quitem essas dívidas no prazo original, até 31 de dezembro de 2020.
E segue para análise da Câmara dos Deputados proposta de emenda à Constituição aprovada hoje, em segundo turno, que cria o Fundo Nacional de Segurança Pública, cujo dinheiro será destinado à capacitação de profissionais e à compra de equipamentos.
O fundo será composto por parte do dinheiro arrecadado a título de IPI e ICMS, incidente sobre as indústrias de armas e material bélico, e do ISS pago pelas empresas privadas de segurança.
Além disso, irão para o fundo o valor correspondente a 3% do lucro líquido de instituições bancárias, dotações orçamentárias e doações de pessoas físicas e empresas do país e do exterior.
O dinheiro será transferido aos estados e ao Distrito Federal de acordo com indicadores de violência, de capacitação e formação dos policiais e do número de estudantes matriculados na educação básica de cada um desses entes.
E o seu uso será fiscalizado julgado pelo Tribunal de Contas da União e os órgãos de controle externo do Poder Executivo Federal.
O autor da PEC, senador João Capiberibe, do PSB do Amapá, acredita que, do fundo, resultará uma política nacional de segurança pública.
Mais do que os recursos que serão arrecadados e destinados aos estados, tem essa possibilidade da União trazer para si a execução, a concepção de um programa nacional de segurança pública, né? Infelizmente, num país continental como o Brasil, a União não tem uma política nacional. E isso fez com que o Estado brasileiro perdesse o controle sobre a violência.
E segue para a sanção presidencial medida provisória que prorroga até 31 de dezembro de 2019 o prazo para a utilização do regime especial de tributação para desenvolvimento da atividade de exibição cinematográfica, o Recine.
Comissões.
A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou o projeto que permite ao contribuinte que caia na malha fina a apresentação de documentos para comprovar os dados da declaração de imposto de renda, mesmo sem ter sido notificado a fazer isso.
A proposta, que segue para análise da Comissão de Constituição e Justiça, tem o objetivo de agilizar a análise das declarações retidas pela Receita Federal. Repórter Bruno Lourenço.
Segundo o autor do projeto de lei, senador Ronaldo Caiado, do Democratas de Goiás, uma parcela considerável das declarações de imposto de renda fica em observação por conta de falhas de digitação ou erros cadastrais. A falta de servidores acaba aumentando o prazo para a análise dessas declarações. A ida espontânea do contribuinte à Receita pode sanar esses pequenos problemas e acelerar a restituição. Além disso, a proposta garante a esse contribuinte prioridade na revisão da declaração. O senador Cidinho Santos, do PR de Mato Grosso, lembra ainda que hoje o contribuinte pode ser penalizado pela Receita sem ter a chance de se defender.
Basta ao fisco emitir notificação de lançamento e dar ciência ao contribuinte da exigência de imposto, multa e juros. Essa desagradável surpresa será evitada pelo contribuinte, que usar a faculdade de antecipar a entrega dos documentos propiciada pelo projeto.
O líder do PSDB, senador Paulo Bauer, defendeu mais dinheiro para as obras de duplicação das BRs 280 e 470, ambas em Santa Catarina, prometidas pela administração do PT, mas ainda não finalizadas.
No caso da BR-280, até o final deste ano, 36 quilômetros da rodovia de um total de 70 quilômetros estariam duplicados. Só que apenas 15% foi concluído, disse o senador.
Além dos prejuízos econômicos, o atraso na duplicação também gera insegurança para os motoristas. Segundo Paulo Bauer, nos 9 anos e meio, entre o anúncio da obra e o dia de hoje, 150 pessoas morreram, segundo a Polícia Rodoviária Federal.
A situação é tão crítica e a descrença na conclusão da obra é tão grande que agora o próprio DENIT está promovendo uma medida paliativa que não resolve o problema todo. A solução seria fazer um alargamento da rodovia exatamente no trecho que compreende a intersecção com a BR-101 até o Porto de São Francisco do Sul, na área e na região alcançada pelo município de Araquari.
Quanto à BR-470, no Vale do Itajaí, a conclusão, segundo Paulo Bauer, também deveria ser em 2017, mas nova previsão indica que ocorrerá apenas em 2022.
O senador Eduardo Amorim, do PSDB de Sergipe, defendeu o projeto que define 25 de agosto como o Dia Nacional do Feirante. A data escolhida marca o início da primeira Feira Livre do Brasil, em 1914, na cidade de São Paulo.
Segundo ele, em Sergipe, mais de 100 mil pessoas têm as feiras livres como principal fonte de renda.
A Feira Livre é sinônimo de um Nordeste que cresce. A feira ocorre aos sábados e às quartas, como em Simão Dias. Já em Lagarto, as feiras ocorrem aos sábados e às segundas. E aí, em Aracaju, são mais de 40 feiras espalhadas pelos diversos bairros da nossa capital.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Tiago Medeiros. Trabalhos técnicos Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.